Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde. Estamos começando com você, o Pense Verde, aqui na tua Rádio Fátima, neste sábado, hoje, dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador brasileiro. E é claro que a gente deseja os parabéns a você, trabalhador, e te convida, vem com a gente, porque o Pense Verde de hoje tá imperdível. A gente separou para você uma reportagem altamente sustentável. Você sabia que agora já tem controle de TV, que pode ser carregado com energia solar? Isso mesmo, chega de pilha, a onda do momento é energia solar. A gente vai falar também para você sobre a preocupação ambiental que existe a respeito do descarte das fraldas descartáveis. Calma, enquanto a gente se preocupa com isso, já tem gente pensando em boas ações. Um casal na Índia desenvolveu absorventes femininos feitos de fibra de banana e de bambu, altamente sustentáveis e que se decompõem num prazo rápido de até 6 meses. Lembrando, né, que os absorventes atualmente podem levar até 800 anos para se decompor no meio ambiente porque são feitos de plástico. E ainda tem muito mais. Vamos falar sobre a barragem da Corsã, que está um pouco abaixo do nível normal. Isso não gera preocupação neste momento, é claro, porque existem alternativas de abastecimento para a cidade, mas é importante a gente lembrar sobre a questão do uso racional da água. Por isso, tem um bate-papo com o gerente da Corsã, Alberto Paganella, que daqui a pouquinho conversa com a gente por aqui. Vambora? Vem comigo que o Pense Verde está começando.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Começamos então o nosso Pense Verde de hoje com oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. E que tal começar com uma informação na área de tecnologia? É o que a gente separou para você. Menos pilhas, controle de TV agora é carregado com energia solar. A informação é de Leno Falk.
As pilhas, que são extremamente nocivas ao meio ambiente quando descartadas de maneira incorreta, agora, pelo menos, nos controles de TVs, não serão mais necessárias. Isso porque a Samsung lança na semana que vem no Brasil a nova linha de TVs da marca e alguns modelos vão contar com controle remoto que é carregado com energia solar. Para conferir, é simples. O evento de lançamento, The First Look Brasil, acontece no dia 6 de maio, quinta-feira, às 11 horas da manhã, no YouTube da Samsung Brasil. Guilherme Campos, gerente sênior de produto das áreas de TV e áudio da Samsung Brasil, detalha como é esse novo controle remoto.
Além dele ser construído com plástico reciclável, em grande parte do portfólio da Samsung, ele será recarregável por energia solar ou de luz interna, salvando milhões de pilhas e toneladas de lixo no ambiente.
Um modelo de TV que promete atrair os brasileiros é a Neo QLED.
A Neo QLED representa simplesmente o maior avanço desde a chegada das TVs de pontos quânticos da Samsung, as QLEDs. Agora a Samsung muda toda a estrutura de iluminação de um painel de uma TV. Ela criou um LED 40 vezes menor do que um LED convencional. Com isso, a TV é capaz de controlar um brilho de uma maneira incrivelmente precisa, gerando contraste perfeito em cenas escuras e, ao mesmo tempo, imagens brilhantes e coloridas que são já características das TVs QLED da Samsung. A TV de microLED é ainda mais surpreendente. Na sua estrutura de iluminação, cada LED é capaz de iluminar um pixel individualmente, o que faz essa solução a mais completa do mercado de longe.
E se você tem um gatinho em casa, já pode preparar ele para uma novidade. As caixas das TVs viram casinha para gatos e é bem fácil de montar, segundo Guilherme Campos.
As embalagens das TVs podem ser reutilizadas e são transformadas em utensílios úteis para o seu dia a dia, né? Uma casinha de gato, uma prateleira de livros e até uma caixa de ferramenta, né? Assim a gente mitiga o descarte de lixo no ambiente e ainda traz valor para a casa das pessoas, né? É, simplesmente é incrível. Na embalagem vai ter um QR Code com acesso ao site e com todas as instruções para a montagem.
Então coloque na agenda. O evento de lançamento The First Look Brasil acontece no dia 6 de maio, às 11 horas da manhã, no YouTube da Samsung Brasil. Se você está pensando em trocar de TV, se cadastre no site samsung.com.br/pré-registro, pois os consumidores terão novidades em breve. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
Obrigada, Leno Falck, trazendo por aqui essa informação super bacana, que agora já existe controle de TV que é carregado a energia solar.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
E hoje aqui no Pense Verde nós vamos conversar um pouco com o gerente da Corsan, Alberto Paganella, que vai contar um pouco pra gente sobre a questão da barragem. Ainda nesta sexta-feira recebemos a informação de que a barragem está 2 metros e 20 centímetros abaixo da capacidade normal, abaixo do nível normal. Isso representa alguma preocupação para a comunidade? Paganella, boa tarde.
Na verdade, o nível da barragem, ele é apenas um ponto de apoio à nossa rotina, né? Qual é a função da barragem? A barragem, ela acumula água para, no momento de estiagem, o qual estamos passando agora, suprir a necessidade, né? A gente tem a consciência clara que todo o manancial em volta da barragem, toda a área da bacia de captação, das pedras, né, que nos abastece a barragem, as duas barragens, a barragem de acumulação e a barragem de recalque. Ela está dentro da cidade, ela é agredida diariamente, semanalmente, anualmente, né, porque a comunidade vive em volta dela, né, e eu falar agredida não quer dizer que ela é o pessoal faz de má fé, agredida porque ela está dentro da comunidade, ela faz parte da nossa rotina, e assim é várias cidades que abastecem de rios, né, ou outras situações semelhantes à nossa. Então, a nossa bacia de captação, que a gente tem o controle dela, existe um plano municipal, né, de proteção à bacia de captação, que foi aprovado agora esse ano pela Câmara de Vereadores, uma construção de ano junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e várias administrações que passaram no município. Então, se criou, né, editou, então, esse plano de proteção para ser de captação. Então, toda essa área ela é preservada por lei, né, por legislação municipal, e nós, então, Corsan, comunidade, usamos todo o acúmulo de água dentro da bacia de captação, dentro da barragem de acumulação. E o nível dela, acima, abaixo, então, teve estiagem, como aconteceu agora, está acontecendo nesse momento, e aconteceu ano passado, né, que nós fomos a 5,80 m, a função dela é essa, é regular, né, o abastecimento da cidade de água bruta. Então, quando chove níveis aceitáveis, ou até chove mais do que necessário, ela extravasa, né, a água passa por cima e vai embora, né, forma os rios na sequência. E quando não está chovendo, como nesse momento, a estiagem de praticamente 45 a 60 dias, então a função dela é abastecer. A gente controla ela, assim, diariamente, semanalmente, mensalmente, conforme o momento. Agora, nessa situação, nós vimos fazendo uma visita quinzenalmente, né? Agora passamos agora, a partir antes da semana passada, já fazer semanalmente, devemos já na próxima semana, agora na virada de maio, visitar ela diariamente, para acompanhar, então, a situação dela, como ela está, né? Como a gente vai retirando água diariamente, o que vai, a própria natureza repondo água para dentro dela. E a função dela é essa, né? É suprir as necessidades da comunidade no período de estiagem. Bom, daí você me diz assim, bah, mas não vai chover mais. Bom, aí não é só a barragem que vai ficar sem água, vai ficar toda a comunidade, toda a região, o estado, né? Tem lavoura, tem agricultura, pecuária, todo mundo subdivide isso, né? Fruticultura. Precisa chover, né? E nós somos também um ente que utiliza a água da natureza. Então a gente tem essa leitura clara da preservação, no caso Corsan, desse manancial, né?
Perfeito. Bom, Paganella, você tem dados importantes também que revelam que foi pouca chuva esse ano, né? O mês de abril teve um mês histórico no que diz respeito a isso.
É, a chuva, o que nós tínhamos, veja bem, é bom fazer um histórico para a gente não achar que é só agora que está acontecendo, né? É, em setembro do ano passado, de 2019, nós já tínhamos informações que teríamos 2 anos de estiagem, né? Pelo efeito Lanina, né? Então, a gente começou a se preparar. Já lá em setembro do ano passado, outubro, novembro, dezembro, tudo acompanhando todo o manancial. Iniciamos daí 2020, né, quando tivemos o rodeio, né, há um consumo um pouco além do normal, nada exagerado, porque a gente tem uma festa do município, né, além do normal, o rodeio consome dentro da festa praticamente... Nos 10 dias, 15 dias de festa, a nossa produção diária de um dia, digamos que nós produzimos um dia exclusivamente apenas para o rodeio, né? Claro que ele é distribuído na cidade, então ele aumenta em torno de 4 a 5 milhões de litros, né? Abastecendo, né, o evento. Então, isso não nos consome muita água, mas a estiagem, a falta de chuva, a falta da pluvidade e que nos preocupa, né? Agressão à barragem, os banhados sendo destruídos, se transformando em lavoura, se transformando em loteamento, se transformando em empresas, né? Ou seja, a comunidade ocupando esse espaço que, em tese, é da preservação da água. Então, nós começamos lá, voltando à tua pergunta, começamos a fazer a transposição, né? A transferência da água lá, o dia 13 de abril, veja bem, 13 de abril, começamos a transpor a água do arroio Passa Porteira, é, onde hoje é a vinícola, né, Zanotto, lá, vinícola de Espérgola, trazendo água para dentro da barragem. Fizemos toda essa transferência de água desde o dia 13 de abril até o dia 12 de junho, foi quando nós encerramos a transferência de água entre as duas bacias, né, porque choveu, né, choveu bastante, choveu em torno de 150 milímetros, aí no decorrer da semana nós recuperamos todo o nível da barragem e então desativamos. O que acontece isso? Nós estamos agora, né, hoje é 1º de maio, né? Então a gente está com todo o sistema pronto já. É importante lembrar um dado, né, voltando um pouquinho. Quando nós começamos lá o dia 13 de abril, o nível da barragem era 3,47 abaixo do nível do vertedouro central. Então nós estamos hoje com 2,20. É, então lá nós estávamos com 13,47, nós fomos até 5,80 metros, que foi o dia 2 de maio, né? 2 de maio foi quando nós encerramos o sistema, foi a 5,80. A nossa barragem tem em torno de 9 metros de profundidade, mais 2 metros de volume morto, que é aquela água que a gente, que ela fica no fundo da barragem, não é utilizada, que é a água de decantação da matéria orgânica, né? Então ela fica no fundo da barragem. E, tempo em tempo, a gente faz essa limpeza, né, e desaceleramento da barragem. Então, todo esse processo, ele é cuidado pela Corsã, né, a gente acompanha diariamente, semanalmente ou mensalmente, conforme a situação. E nós ainda estamos hoje com 2,20 metros. É consumido pela cidade praticamente uma lâmina de água de 5 a 7 centímetros, né, um dia mais quente consome mais, um dia mais frio consome menos. Mas o que é importante ressaltar é que quando nós começamos lá em abril do ano passado, nós vimos, né, de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, sem chover, né? Chuvas muito poucas, né? Eu lembro que no rodeio ali na sexta-feira deu uma chuva forte e depois não choveu mais um volume suficiente para acúmulo de água. E agora não, agora a gente, essa estiagem, choveu tranquilamente agora em janeiro, em fevereiro choveu alguma coisa também boa, né? Em março que começou a reduzir praticamente, caiu quase a zero, né? O índice de chuvas na região. Principalmente sobre o manancial, que é o que nos interessa, né? É onde a gente pega, que é a pauta da nossa conversa. Então, a situação, assim, o que a gente diz, assim, ela está sob observação, claro, né? A gente está acompanhando diariamente. Não há risco de racionamento nesse momento. A gente tem, podemos ir até praticamente quase 6 metros, né? Temos vários mananciais em volta de toda a barragem de acumulação, dentro da bacia de aproveitamento. Já trabalhamos isso ano passado. Estamos trabalhando esse ano de novo, né? São vários açudes que tem dentro da bacia, a gente tem condições de pegar essa água e jogar para dentro da barragem. A situação é tranquilidade, né? Claro que a gente mantém sempre o cuidado para não deixar chegar num limite de estiagem, né? E que a estiagem nos force a gente a fazer um racionamento. Mas também a comunidade pode continuar consumindo sua água na mesma situação que consome, apenas cuidar para evitar o desperdício, porque o desperdício de água ele aumenta a conta, né? Ele se transforma em dinheiro, né? Porque o consumo é transformado em valores, e aí você vai ter uma conta mais alta, né? Mas a nível de bacia de captação, no momento a situação é tranquila.
Claro, e o recado é sempre utilizar racionalmente, né? Cuidar para que se tenha uso racional da água.
É, veja bem, a gente sempre aprendeu na escola, né, que a água era um bem infinito, né? Na verdade, é o contrário, né? A gente trabalha agora com a nova ideia, com o passar dos anos, né, vai se estudando, a água bruta ela é um bem infinito na questão de qualidade, né? Porque a água não aumenta no mundo nem diminui, né? Apenas ela deixa de ser uma água de qualidade para ser uma água poluída, né? Então, a água não aumenta, não diminui. Apenas a qualidade da água se deteriora. Cada ano que passa, ela fica mais difícil ou mais distante, tem que se fazer reservas mais distantes, né? Barragens mais distantes, ou represamento de rios mais distantes, né? Para abastecer cidades. Mas a quantidade de água é a mesma no mundo, então o que muda é a qualidade da água, né? Então, isso sim, isso preocupa bastante, né, toda a área ambiental, porque cada vez a poluição tem avançado mais sobre o meio ambiente, né? Isso é uma preocupação não só da Corsan, né? Como de todo mundo, né?
Ok, obrigado ao gerente da Corsan, Alberto Paganella, falando um pouco pra gente sobre a situação da barragem da Corsan em Vacaria. E claro, lembrando que é sempre importante a gente manter os cuidados necessários no que diz respeito ao uso racional da água. Pense Verde tem o oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação, e serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.
Nós vamos até a central de conteúdos aqui da Tua Rádio Fátima, onde o nosso colega João Pedro Minella vai contar um pouco pra gente sobre a questão das fraldas descartáveis. A gente sabe que elas são um problema no meio ambiente, mas pra tudo tem solução. Calma que eu vou te contar. Primeiro, o João vai trazer um pouco dessas informações pra nós, João.
Começando com um pouco de história, as fraldas descartáveis surgiram apenas em meados do século XX, quando ao final da Segunda Guerra Mundial, o algodão se tornou um produto escasso, o que levou uma empresa sueca de papel a criar fraldas usando uma película plástica. Nas últimas décadas, a fralda descartável, tanto infantil quanto a geriátrica, tem se tornado muito mais acessível, sendo uma alternativa para a maioria das famílias. O produto, entretanto, passou a gerar discussões sobre seus perigos e impactos ambientais desde a fabricação até o descarte. Afinal, existem inúmeros estudos que comprovam que as fraldas descartáveis possuem dezenas de substâncias potencialmente tóxicas em sua composição. Além disso, a composição das fraldas descartáveis faz com que estas demorem centenas de anos para se decompor. E ao levarmos em conta que são utilizadas em média 6 mil fraldas nos 3 primeiros anos de vida de um bebê, a situação se torna ainda mais preocupante. Levando todos esses fatores em consideração, é muito importante que passem a ser utilizadas fraldas alternativas para evitar o consumo excessivo das descartáveis. Uma boa opção são as fraldas de pano, que além de serem de fácil acesso no mercado, podem ser reutilizadas, o que reduz e muito o impacto ambiental. Além disso, aderir às fraldas híbridas feitas de algodão também é uma boa alternativa. João Pedro Minella, para a Tua Rádio Fátima.
Agora no Pense Verde, boas ações.
E não são só as fraldas descartáveis que criam efeitos aí no meio ambiente, né? Efeitos sérios e severos, já que podem levar até 800 anos para se decompor no meio ambiente. Os absorventes íntimos, né? Os absorventes femininos também fazem parte deste grupo. Mas, como eu disse para você, tudo tem solução. E um casal indiano criou absorventes ecológicos feitos com fibras de banana. Sim, absorventes higiênicos femininos foram feitos a partir da fibra da banana. Eles se degradam 6 meses após o descarte, o que é ótimo para o meio ambiente. Os absorventes industriais, por exemplo, são feitos de até 90% de plástico e, portanto, uma vez descartados, eles podem permanecer em aterros sanitários por 600 e até 800 anos, contribuindo e muito para a crise ambiental. O casal também criou lá na Índia uma iniciativa chamada Compre Um e Dê Um, para garantir que meninas desfavorecidas tenham a mesma oportunidade de atingir o seu pleno potencial na escola, por exemplo, toda vez que alguém compra um absorvente higiênico. A cada venda é doado um para uma menina que precisa. A marca se chama Sparkle e foi baseada em 4 pilares: ambiente, economia circular, igualdade de gênero e a saúde das meninas e mulheres. Isso porque os absorventes femininos convencionais têm componentes que podem ser bem prejudiciais à saúde da mulher, como fibras sintéticas, fragrâncias artificiais, desodorantes e também até tinturas. Segundo a Sparkle, os absorventes estes, né, ambientalmente corretos, são altamente eficazes, seguros e capazes de bloquear o fluxo menstrual. Na confecção do material também entram as fibras de bambu, que é naturalmente antibacteriano, respirável, hipoalergênico, resistente a odores e também muito macio. Na composição existe ainda amido de milho, que serve como uma camada inferior à prova de vazamentos e é uma alternativa sustentável, biodegradável e também compostável. As toalhas são feitas na Índia, com fibra de banana de origem local. Além de reduzirem o desperdício agrícola, elas geram renda adicional para os produtores de banana e ajudam a economia local. Ao invés de importar absorventes femininos baratos da China ou de outros países e simplesmente reembalar, o pessoal acredita na economia circular, onde é produzido no mesmo local e comprado ali mesmo. Além disso, esse casal queria desenvolver um produto que pudesse ajudar a combater um problema global, o abandono escolar das meninas. A falta de acesso a absorventes femininos afeta diversos milhões de meninas em todo o mundo e 23% delas passam por isso na Índia, segundo a Unicef. Mas quando tem acesso a esses produtos de higiene feminina, a taxa de abandono escolar cai em 90%. Olha que iniciativa bacana, né? E a gente aproveita para lembrar que hoje, por exemplo, aqui no Brasil já existe uma série de recursos também. Existem aqueles absorventes de pano que são reutilizáveis, que já são comercializados e buscam também esse viés de ser ambientalmente correto. É informação? É dica, é informação também de saúde para você aqui no nosso Pense Verde de hoje. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Gente, nossa edição do Pense Verde de hoje fica por aqui, mas eu te espero no próximo sábado, a partir do 12:20, aqui na tua Rádio Fátima. Um ótimo final de semana para você, paz e bem.